Amém. Bom dia. Vocês estão bem? Então, hoje eu vou tentar pregar em português. Pode? Posso? Vai ser bom. Deus, eu sei que Deus está aqui, Deus está comigo, com todos nós, mas esse é, claro, um desafio para mim, mas Deus é maior, né? Ele é bom, Ele vai me ajudar. E vai ser muito bom, muito especial para mim também, porque essa é a minha segunda vez, na verdade, pregar em português. A primeira vez foi algumas semanas atrás, lá na Zona Sul. E, na verdade, eu já preguei dentro dessa série que a gente está pregando. Eu preguei sobre a não desista a sua bênção. Quem lembra dessa palavra? Foi muito bom. Então, essa é a minha segunda vez pregando nessa série, mas eu quero agradecer aos pastores, a Davi e Mônica, pela oportunidade para estar aqui pregando. Vai ser bom. Espero que vocês me entendam. Mas se vocês só entendem uma coisa, entenda quando eu leia a Bíblia. Porque isso é o mais importante, né? Amém. A gente está nessa série agora, mas eu vou falar que eu provavelmente já errei em as minhas palavras. Eu vou errar, eu sei, mas eu quero que você tenha paciência comigo. Eu vou até talvez inventar algumas palavras. A gente gosta de fazer isso em inglês. E se está estudando inglês, você sabe disso. A gente inventa as palavras de vez em quando, mas... Eu penso assim, se Deus pode usar ou falar através de um burro, Ele pode falar através de um gringo, né? Amém? E falando sobre um gringo, não sei, eu quero resolver alguma coisa aqui hoje de manhã. Eu sou gringo, sou do Canadá, eu não sou americano. Por favor, não me chame americano, tá? A gente tem essa rivalidade, igual aos argentinos com vocês. Eu não vou te chamar argentino, tá bom? Combinado? Mas eu quero resolver alguma coisa. Quando eu estou na rua, às vezes eu estou no shopping, estou dirigindo, às vezes, não sei, as pessoas, eles me olham, às vezes, mas eles ficam olhando por um pouco mais tempo do que normal. Agora, eu quero te perguntar, quem acha que eu pareço um gringo? Ok. Ok. Eu sei agora porque eles olham em mim mais um pouquinho. Mas Deus é bom, né? Amém. A gente está falando sobre encontros com Jesus. Encontros com Jesus. E meu... desejo agora é que você encontre Jesus hoje. O louvor foi incrível já, mas Deus tem mais ainda para hoje. Eu quero te encorajar, abra seu coração, abra sua Bíblia, entre em o que Deus quer falar com você. A gente está falando sobre muitos encontros com Jesus. Essa é a melhor coisa que nós podemos experimentar, um encontro com Jesus, o Criador do mundo, Deus. Nós podemos encontrar esse Jesus hoje. A última mensagem, o pastor Davi, ele pregou uma mensagem bem, bem forte, ele falou algumas coisas. Eu quero ler rapidamente as coisas que ele falou. Ele falou que cada um de nós está aqui porque os olhos do Senhor um dia nos alcançaram. A gente está aqui só por causa dEle. Segunda coisa, adversidades nada mais são do que oportunidades para Deus manifestar as suas obras. Terceiro, a milagre é resultado da ação de Deus misturada com a nossa fé e obediência. Em quatro, cada pessoa precisa ter sua própria experiência pessoal com Deus. Todos nós
e último. Jesus precisa ser mais importante para nós do que aquilo que Ele tem a nos oferecer. Jesus é mais importante. Eu quero falar mais sobre esse ponto hoje, mas eu quero falar uma coisa engraçada. Algumas semanas atrás, o pastor Beto ele pregou sobre Zaqueu. E ele falou que é uma coisa engraçada, porque ele falou sobre um cara baixo. E ele é um cara baixo também. Mas hoje eu quero falar sobre um estrangeiro. Então, eu sou estrangeiro, então eu quero falar sobre um estrangeiro. Então, abre comigo para Lucas 17. Lucas 17. Eu vou ler, começando versículo 11 a 19. Diz, versículo 11, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. 17. Diz, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse a desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Deus, nós honramos o teu nome. O Senhor está aqui no nosso meio. Nós não queremos sair desse lugar sem ser transformados pela tua presença. Jesus, o Senhor está mais importante do que todas as nossas outras coisas que acontecem em nossas vidas. Jesus, que hoje nós focamos na sua presença, na sua face, que nós contemplamos a tua graça, a grandeza do nosso Deus. Obrigado, Deus, use as minhas palavras. Hoje é só sobre o Senhor. É só sobre o Senhor. Não depende da pessoa que está falando aqui. Só depende de você, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, quero entrar nessa passagem para falar algumas coisas que Deus falou comigo, mas eu quero mostrar que Deus tem os planos para nós, Deus tem as coisas boas para nós. E a gente vê nessa história famosa que uma pessoa tinha uma experiência incrível com Deus. Mas vamos começar. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. A gente tem que perceber que ele estava entre as duas terras, ele estava entre duas regiões. E Jesus estava no caminho para Jerusalém, porque o ministério dele estava encerrando. Ele estava voltando a Jerusalém, estava indo, porque a gente sabe que quando ele foi lá, ele se sacrificou, ele fez uma obra grande para nós. E essa é uma das histórias que aconteceu quando ele estava voltando a Jerusalém. E diz que 10 leprosos começaram a gritar. 12 diz, ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância. Acertaram uma certa distância. a gente tem que perceber que eles estão fora da cidade. Tem uma razão por isso. Eles estavam fora da cidade porque eles não podiam entrar na cidade. Eles não podiam ficar com as outras pessoas porque eles estavam com uma doença chamada lepra. Eles estavam com essa condição de pele, eles não podiam entrar e falar com as outras pessoas, participar com as coisas da comunidade. Então, eles estavam fora da cidade. E a gente sabe disso que em Levítico, o livro de Levítico, no Antigo Testamento, tem Levítico 13 e 14, tem um processo que as pessoas têm que passar, porque quando você tem, você percebe uma condição de pele, você tem que ir para diante dos sacerdotes, e eles olham na sua condição, e eles declarem que você é puro, impuro, ou se algo não mudou. Então, se, quando você entra nesse processo, você tem que ficar isolado. Quando você vê uma coisa, você tem que ficar isolado por 7 dias. Depois de 7 dias, você volta para os sacerdotes, eles olham de novo na sua condição, e eles declaram você puro, impuro, ou não mudou. Se não mudou, tem que ficar isolado de novo. Ou, se puro, se pode fazer o sacrifício e pode reentrar na comunidade, você pode voltar à comunidade. E, mas se eles falam que você é impuro, você tem que ser expulsada da comunidade, você tem que sair da comunidade, você tem que rasgar suas roupas, você tem que deixar seu cabelo crescer. E quando alguém se aproxime, você tem que falar, gritar, sou impuro, impuro, impuro. E esses caras, esses homens estavam ali, fora da cidade, mas eles se aproximaram de Jesus. E hoje nós sabemos que essa condição de lepra é uma condição que agora, hoje em dia, nós chamamos de pecado. Uma coisa que nós chamamos de pecado, porque igual lepra que entra em toda parte do seu corpo, que cresce em toda parte, também pecado, quando a gente está em pecado, pecado entra em todo o nosso ser. E a gente tem que ser uma coisa para resolver isso. A gente tem que consertar isso, a gente tem que achar alguém que pode consertar esse problema em nossas vidas. É pecado. Então, é importante para nós ver que eles ficaram longe de Jesus. Eles ficaram longe e gritaram. Versículo 13 diz, gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles chamam ele Jesus. Eles chamam ele pelo nome dele, porque eles com certeza já ouviram desse nome. O Jesus está encerrando o ministério dele, então os milagres, as multidões que ele ensinou, muita gente sabe, conhece essa pessoa, Jesus. Então eles falam para Jesus, Jesus, mestre, e eles percebem que tem autoridade nesse nome. Jesus é um homem com autoridade. Então eles gritam, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Em uma outra versão da Bíblia, diz misericórdia, Jesus tem misericórdia de nós. E a definição de piedade e misericórdia é compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa. Compaixão. E quando nós lemos sobre o ministério de Jesus, nós percebemos que muitas vezes diz que Jesus teve compaixão nessas pessoas. Teve compaixão. No grego diz, misericórdia significa ter compaixão, experimentar compaixão, mostrar favor graciosa e misericórdia salvadora. Então, esses homens estão gritando: Jesus, tem misericórdia de nós. Olha a nossa situação. Então, depois de lerem esses primeiros versículos, nós precisamos pegar a importância que eles foram a direção de Jesus. Essas pessoas estavam longe da comunidade, eles estavam longe das pessoas, eles não podiam conversar, participar, mas eles foram a direção de Jesus, e isso é importante. E nós precisamos, todo dia, a gente precisa ir à direção de Jesus. Todo dia. Todos nós passamos pelas situações diferentes, mas todo dia, toda hora, a gente tem que ir à direção de Jesus. E uma coisa que Deus falou comigo nessa passagem, e que a gente tem que ir onde Jesus está. A gente tem que caminhar a direção onde Jesus está. Mas talvez você fale que Jesus está sempre conosco. E isso é verdade. Jesus nunca nos deixa. Ele é sempre conosco. Mas tem uma diferença entre saber ou conhecer o lugar onde Jesus está, entre onde nós estamos, porque Jesus está conosco, mas às vezes a gente está em pecado, mas Jesus está conosco, mas Jesus não está dentro desse pecado, com certeza. Ou a gente está falando algumas coisas, ou a gente está fazendo algumas coisas que não deveriam, mas Jesus está com você. Mas você não está no lugar onde Jesus quer que você esteja. Você esteja. A gente tem que ir para onde Jesus está. Então, ir para onde Jesus está é estar onde Jesus quer que você esteja. Então, às vezes, a gente não sabe onde Jesus quer que eu esteja. Ele quer que você esteja na vontade dele. Ele quer que você está dentro dos planos dele, obedecendo, louvando, adorando a Deus. Isso é onde Jesus está. Então, nós precisamos ir para onde Jesus está. E talvez você está aqui, você não sabe os planos de Deus para a sua vida, ou sabe onde começar. Eu quero dizer, vá e lê a Bíblia. Você vai encontrar os planos para todos nós. Deus tem um plano incrível. Claro, nós temos as funções diferentes, mas todos nós temos o mesmo propósito: adorar o Senhor, levantar o nome dele e alcance as pessoas ao nosso redor com esse amor. Esse é o nosso propósito, simplesmente. Então, nós precisamos encontrar isso na Bíblia. E não só encontrar, mas obedece ao que a Bíblia diz. É importante que nós obedecemos. Versículo 4 diz: ao vê-los, ele, Jesus, disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Agora, imagine a reação deles. Quando nós pedimos a Deus pela uma cura, uma provisão, uma bênção, uma coisa, nós queremos que aconteça naquele momento, no exato momento. Mas Jesus fala para eles: vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão. E quando eu estava preparando, eu pensei na história de Naamã, no Antigo Testamento. Naamã era um comandante da exército da Síria. Ele estava com essa lepra.
ele se encontrou com esse lepra, estava com essa condição, e ele precisou de uma cura naquele momento. E ele foi para o profeta Eliseu para falar com ele. E durante esse encontro, Eliseu nem falou com ele, mas ele mandou um mensageiro para falar com Naama. E falou que se tem que ir para o Rio Jordão e se lave 7 vezes. E Naama, ele saiu indignado, porque ele queria a cura naquele momento. Ele queria que o Eliseu toque nele e ele seja curado. Mas isso não aconteceu. Ele precisou ir para um lugar, se lavar, e depois de se lavar, ele foi curado. Então, quero te encorajar que Deus quer que a gente fique dentro dos planos, mas nós temos uma parte. Nós temos uma parte. Então, ele diz para os leprosos, vão mostrar-se aos sacerdotes. Imagina a reação. Talvez eles ficaram indignados. Talvez eles ficaram com raiva, porque eles queriam essa cura. Eles já ouviram dos milagres que Jesus realizou. E eles queriam essa cura. Mas eles vão. Eles vão. E continuem. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Então, Jesus podia ter curado eles naquele momento, só com uma palavra. Mas Deus quer que nós façamos as nossas partes. Nós temos uma parte. Nós temos. E eles vão. E no caminho foram purificados, foram curados. Deus quer nos envolver nos planos dele. Nós precisamos continuar andando a direção que Deus quer que nós andemos. E 15 diz, um deles, quando viu que estava curado, voltou. Voltou, dando glória a Deus em alta voz. Voltou. Um só. Tinha 9, ou tinha 10, mas um voltou. E eu perguntei ontem para meu filho, mas eu perguntei primeiramente, se sabe, se conhece essa história? Ele falou, sim, eu sei. Mas eu perguntei, mas por que ele voltou? Porque às vezes crianças têm uma perspectiva bom, não sei. Eles têm uma perspectiva legal. Ele simplesmente falou porque ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. E isso foi bem simples, mas muito, muito profundo. Porque o resto, eles perceberam que foram curados, mas um só voltou. Então, esse homem, ele falou para os outros, vamos voltar, vamos agradecer Jesus. A gente não sabe, mas a gente sabe que um só voltou. Talvez o resto, eles correram, porque no instante que eles perceberam que foram curados, talvez eles começaram a pensar, o que eu posso fazer agora? Eu posso entrar na comunidade, eu posso voltar com meus amigos, com meus parentes, eu posso participar de tudo que a comunidade tem. Talvez eles pensaram nessas coisas. Talvez eles correram para os sacerdotes para terminar esse processo de ser declarado puro ou impuro. Talvez eles só pensaram em si mesmo, porque nós sabemos, só voltou rápido. Ele voltou rápido. E versículo 16 diz, prostrou-se
aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Um deles se aproximou de Jesus. Um só. E essa pessoa, ele queria mais de uma cura. Ele queria mais de um benefício. Ele queria mais. E ele chega perto de Jesus. A única pessoa que chegou perto de Jesus nessa história. Porque lembra, os outros ficaram à distância de Jesus. Eles ficaram longe de Jesus. Eles ficaram longe, porque eles foram embora. Mas um só chegou perto de Jesus. Perto. Um só. E o que ele faz? Ele chega perto. Ele coloca a cara no chão. Ele se prostrou diante de Jesus. Ele coloca, ele só diz, obrigado. 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 Obrigado, Jesus, pela tua cura. Obrigado. E às vezes nós só podemos dizer obrigado. Obrigado, Jesus. Eu não tenho outras palavras, mas eu posso dizer obrigado. Obrigado. Lembra, esse cara, ele foi considerado o lixo do mundo. Estava com essa doença muito séria. Lepra que, começando espalhar em toda parte. Ele foi, nos olhos dos outros, o lixo do mundo. Ele foi o cara sem valor, sem nada. E a primeira coisa que ele faz, ele volta para Jesus, ele coloca a cara no chão, o rosto no chão, ele diz obrigado. Nessa instância, ele olha para Jesus, ele coloca no chão e diz, obrigado. Ele se humilhou diante de Jesus. Antes, a doença dele se humilhou. Ele foi forçado, ele não podia entrar, ele estava humilhado por causa da doença dele, envergonhado, ele não podia conversar, mas agora, porque ele escolheu, ele prostrou-se diante de Jesus e fala, Jesus, obrigado. E esse foi de escolha dele. Ele escolheu se humilhar diante de Jesus. E essa tem que ser a nossa resposta. Quando Jesus faz alguma coisa na sua vida, como é a sua reação? Como você reage? Você corre e começa a fazer as coisas que você não podia fazer antes. Você vai falar com as pessoas, isso é bom, isso é legal, Deus quer que você faça isso. Mas o que é a primeira coisa que você faz? Antes de receber algo de Deus, o que é a primeira coisa? É correr para as coisas que você não podia fazer ou você se prostra diante de Deus e fala obrigado. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. Então ele volta e diz isso. Versículo 17 diz, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Onde estão o resto das pessoas que foram purificadas?
Foram, tava 10 pessoas lá. Mas onde estão eles? E nosso contexto agora, eu quero falar. Às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente pode perceber que tem pessoas que não estão mais aqui. Onde estão eles? Onde estão eles? As pessoas que eram membros dessa casa. As pessoas que eram, que fizemos parte dessa igreja. Ministério, líderes até. Onde estão eles? Eu não estou falando que eles não foram para outra igreja ou mudou de cidade. Não. Estou falando sobre as pessoas que abandonaram a fé. Tem muita gente. A gente fala, acho que o pastor Pedro fala no Ina College, que tem várias pessoas que entrou no Ina College, estudaram 2 anos, entraram na sala de oração, participaram das coisas da igreja. Mas agora, onde estão eles? Onde estão? Tem as pessoas que às vezes não chegam perto de Jesus. Eles ficam longe de Jesus. Eles experimentam as coisas de Deus. Eles experimentam o poder de Deus. Às vezes eles experimentam as bênçãos, provisão de Deus. Mas no coração deles, ficam longe. Ficam longe. E de repente alguma coisa, uma situação, algo acontece. E eles não estão perto de Jesus. E de repente, puf, onde estão eles? É triste. É triste. Onde estão? Deus quer que você esteja perto dele. Nos pés de Jesus. Fique perto. Deus, na bondade dele, ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. Tudo. Mas mais importante que isso, é que nós fiquemos perto de Jesus. Fique perto. Não só depende do poder, da bênção, porque esse não vai durar. 18 diz, não se achou nenhum que voltasse a desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Este estrangeiro. A gente vê isso e talvez a gente, não sei, talvez significasse que essa pessoa era, não era de judeu. Os outros eram judeus, mas esse cara não é. Ele era samaritano, estrangeiro. Mas talvez o resto, nós não sabemos com certeza, mas talvez eles eram judeus. E nós sabemos que samaritanos, eles eram um povo misturado. Os judeus não gostavam deles. Eles não podiam entrar, participar nas coisas que os judeus participaram. Então, essa pessoa, esse leproso, ele não podia entrar nas coisas dos judeus, mas também ele não podia entrar na cidade dele, nas samaritanos. Então, ele foi completamente perdido. E foi isolado por causa dessas coisas. E Jesus aponta a herança dele e fala... Só este samaritano voltou. Só este samaritano. Eu quero voltar a esse ponto um pouco mais tarde, mas vamos continuar. Então, ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. A parte mais legal dessa história. Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Lembra, ele tem o rosto no chão. E Jesus fala para ele, levante-se.
levante-se. Levante-se da sua vida anterior. Levante-se do pecado. Levante-se das coisas que estavam no seu passado. Essa é uma imagem do evangelho, da salvação. Quando nós se humilhamos diante de Deus, Ele fala para nós, levante-se, levante-se, levante-se. Saia da morte, saia das coisas anteriores, saia da sepultura. Essa é uma imagem da ressurreição, do batismo. Romanos 6, 4 a 5 diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Amém. Agora, voltando ao ponto quando Jesus chama esse homem estrangeiro. Ele chamou esse samaritano estrangeiro. Só esse estrangeiro voltou? E, naturalmente, ele estava falando, sim, ele é estrangeiro. Mas eu acho que quando Jesus fala as coisas, às vezes tem as outras coisas que ele quer falar dentro das palavras dele. Eu penso em Hebreus, o livro de Hebreus 11, que fala sobre muitos homens e mulheres da fé. Tem uma Hall of Fame, como fala Hall of Fame? Corredor de fama, você fala isso? Hall da fama. Tipo, muita gente que estava andando com Deus, que pela fé eles conquistaram as coisas. Mas a Bíblia diz que eles caminharam com Deus, mas não, eles não viram as coisas de Deus. Os prometidos, as promessas acontecer mais tarde na história da Bíblia. Hebreus 11, 13 a 16 diz, todos esses homens e mulheres morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Estavam na fé, mas sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Então, ele olha para esse leproso e diz, esse estrangeiro, sim, naturalmente falando, ele era. Mas eu acho que quando ele fala estrangeiro, ele estava falando sobre o destino dele. O destino desse cara. Porque agora a Bíblia diz que levante-se, a sua fé salvou. E agora ele é estrangeiro de uma outra pátria, uma outra nação, uma outra cidade. Uma cidade celestial. Então, ele olhou para esse cara e ele fala, claramente, ele é estrangeiro, mas agora ele está esperando um outro lugar, uma cidade celestial, o céu, onde nós vamos estar um dia, todos nós. Amém? Amém. Então, esse homem, ele não coloca esperança em uma cura, o poder, mas ele coloca na pessoa
de Deus, se ele, da pessoa de Jesus, se ele coloca a esperança em Jesus. É interessante também, porque quando você estuda as palavras sobre a cura, purificar, a palavra que usou para os 9 leprosos foi uma outra palavra. Usou essa palavra cartharizo, que significa limpar, tornar puro, purificar. Em alguns casos, limpar de pecado, mas ritualmente. No Antigo Testamento, a gente sabe que tem um ritual para se livrar de pecado, de sacrificar os animais, as coisas. Então, esses 9 experimentaram isso. Eles foram purificados e eles podiam entrar na comunidade. Mas um só experimentou uma outra coisa, uma outra palavra. E o pastor Davi falou sobre a mulher que tinha o problema com sangue. Ele falou a mesma palavra naquela passagem, a palavra sozo. E sozo significa ser completo, purificar por inteiro, salvo, salvação. Sozo significa isso. Então, só um experimentou salvação. Completo. Então, eu quero falar 2 tipos de pessoas que eu vejo nessa passagem. 2 tipos de pessoas. Meu título é Volte Sempre para Jesus. Volte sempre. No primeiro, os seguidores distantes não se aproximam de Jesus. Os seguidores distantes não se aproximam de Jesus. Como nós lemos sobre os 9 leprosos que não chegaram perto de Jesus. Eles foram a direção de Jesus em um momento de crise. Todos eles, os 10, estavam em momento de crise. Eles precisavam de uma cura de Deus naquele momento. Mas eles ficaram longe. Como falei antes, em nosso contexto, essas pessoas podem experimentar muitas coisas em Deus. Eles podem experimentar milagres, cura, bênção. Podem experimentar restauração de relacionamentos, mas ainda ficam longe de Jesus, porque eles dependem das coisas que Deus pode nos dar, em vez de depender na pessoa de Jesus. A bondade de Deus é grande. A bondade de Deus, ele vai nos dar as coisas. Mas nossos corações têm que chegar perto de Jesus. E esses leprosos ficaram a distante de Jesus, os 9, e não chegaram perto. Nunca. Eles foram. A gente não sabe onde eles estão. Para onde eles foram. E eles não buscam Deus, eles não buscam de Jesus a pessoa. Eles buscam os milagres, as bênçãos. Eles buscam as coisas que Deus pode nos dar. Mas isso não vai durar. Às vezes a gente fala, ou eu frequento uma igreja, eu leio minha Bíblia, eu amo a Deus. Mas seu coração está longe. Porque você só fala com Deus quando você está em crise. Você fala com Deus quando você precisa de algo dele. Mas Deus quer que nós conheçamos Ele de perto, em um relacionamento íntimo. Amém? E tem alguns de nós também, às vezes a gente tem as estações, os momentos de sucesso. A gente tem um carro bom, a gente tem família boa, a gente tem uma carreira, as promoções, as coisas legais. O momento é bom, o momento que a gente talvez está vivendo é bom. Mas eu quero dizer alguma coisa para você. Volte a Jesus. Volte sempre a Jesus. Porque se deixar essas coisas tomar seu olhar, você vai cair em o que muitos caíram. Depender só nas coisas que Deus pode nos oferecer. Mas Deus quer ficar perto, Jesus quer ficar perto, então nós precisamos ficar perto da pessoa de Jesus. E lembra, Deus tem dado tudo para nós. Ele tem dado tudo. Sua carreira, seu carro, sua casa, tudo. Tudo vem de Deus. Não usa essas coisas para si mesmo. Usa essas coisas para glorificar o nome. Mas lembra que esses são instrumentos para alcançar as outras pessoas, para glorificar o nome de Jesus. Deus quer estar perto com você. Agora, segunda pessoa, tipo de pessoa. Os seguidores próximos voltam sempre para Jesus. Os seguidores próximos voltam sempre para Jesus. Esse um que voltou, ele fez um caminho para ele. Ele curou ele e depois ele podia chegar perto. E Deus fez isso para nós. Jesus fez isso para nós. Ele foi crucificado para nos limpar dos pecados, para nos perdoar. E agora nós podemos entrar na presença dele, nós podemos ficar perto dele. E as pessoas que sabem disso, eles querem conhecer Jesus de perto. Eles querem conhecer Jesus. Eles reconhecem as bênçãos de Deus, eles reconhecem as coisas que Deus nos dá, mas eles simplesmente querem ficar perto de Jesus. Eles querem chegar perto, contemplar, eles querem cair no chão diante de Jesus para conhecer Ele, os pensamentos dEle, a vontade dEle, conhecer quem é esse Deus. Essas pessoas querem ficar perto. Eu li um comentário de Matthew Henry, que diz, ele, o leproso, voltou em direção a Jesus, que é o autor da cura, para quem o leproso desejou dar a glória por causa do milagre, antes de receber os benefícios do milagre. Ele voltou para Jesus antes de receber qualquer benefício. Sabe, naquele momento ele podia ir na comunidade, ele podia ir para os sacerdotes, eles declarariam ele puro naquele momento, mas ele não, ele voltou. Ele voltou antes de receber qualquer benefício do milagre. Ele voltou. Os seguidores próximos sempre voltam para Jesus, todos os dias. todos os dias. Eu não estou falando sobre voltar em um relacionamento com Jesus, mas voltar porque nós precisamos chegar perto todos os dias com Jesus. Todos nós. Todos nós. Então, os seguidores próximos voltam sempre para Jesus, todos os dias. Eles chegam perto, eles ficam perto, eles têm que estar perto de Jesus. Não tem outra maneira, não tem outro jeito, eles têm que estar perto de Jesus. Embora eles recebam cura, provisão, os rostos deles, dos seguidores próximos, estão no chão, diante de Jesus, esperando em Jesus. Lembra, nossa vida não é fundada na cura, não é fundada nas bênçãos, não é fundada dos milagres, da provisão, é fundada na pessoa de Jesus Cristo. Só Ele, só Ele. E a gente estava cantando sobre isso hoje. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Nada mais satisfaz, nada mais. Uma bênção não satisfaz, o milagre não satisfaz. Sim, vai ser uma coisa legal, mas não vai satisfaz a sua vida. Só Jesus, só Jesus. Nós precisamos ser fundados em Jesus. 1 Coríntios 3:11 diz, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus, que é Jesus Cristo. Os seguidores próximos são desesperados para conhecer Jesus mais. Eles querem saber, conhecer os pensamentos de Jesus. A vontade, a grandeza dele. Ele é o Criador do mundo. E os seguidores próximos querem conhecer ele. Provérbios 3, 5 e 6, versículos bem famosos, diz, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Os seguidores próximos querem parecer mais com Jesus. Mais com Jesus. Mas nós precisamos estar perto com ele. Porque ele quer nos transformar mais na imagem de Deus, de Jesus. Nós precisamos voltar para Jesus todos os dias. Todos os dias. Não sei com vocês, mas claro que tem várias pessoas que têm experimentado a presença de Deus, o poder que transforma as nossas vidas. Mas durante meu tempo aqui no Brasil, tem sido um desafio, claro, mas tem sido os melhores anos da minha vida. E eu posso dizer que agora, se eu olhasse alguns anos atrás, e se você falasse que eu estaria aqui pregando em português, não sei se eu acreditaria. Mas Deus tem feito muitas coisas na minha vida durante esses 5, quase 6 anos aqui. Mas a única coisa que, quando eu olho atrás, que eu posso perceber, Deus fez muitas coisas, mas a coisa mais importante agora para mim, eu estou aprendendo ainda, eu não estou no fim ainda, mas que eu preciso todos os dias ficar perto, chegar perto, estar perto de Jesus. E nesse lugar ele vai transformar sua vida. Eu quase nem me reconheço o John de 5 anos atrás, por causa das coisas que ele fez na minha vida, mas isso é legal, é bom, eu quero mais disso, mas a coisa mais importante é estar com Jesus. Estar com Jesus. Então, Deus quer estar com você. Fique perto. Já falei que tem as pessoas que abandonaram. Nós esperamos que eles voltassem. Mas não deixe isso acontecer com a sua vida. Eu vou dizer, não depende das coisas que Deus nos oferece. O pastor Davi falou sobre isso a semana passada. Então, eu acho que Deus quer falar com vocês sobre isso. Porque é muito fácil. A gente depende do milagre para nós depender nas bênçãos. Eu já falei isso várias vezes hoje. Mas isso não vai durar. Não vai satisfazer. Deus quer estar perto de vocês. Então pode ficar de pé. Eu quero orar com vocês. Eu acho que quase todas as pregações dentro dessa série, a gente perguntou se você quer oração. Eu quero fazer mesmo. Porque Deus quer te encontrar hoje. Deus quer te encontrar. Talvez você esteja aqui, está aqui, você está seguindo Jesus à distância. Você sabe no seu coração que seu foco está em outro lugar. Talvez na sua carreira, na sua família, talvez tenha uma situação que está te distraindo das coisas de Deus. Quero falar para você, volte a Jesus. Volte. Talvez o cristianismo já, não sei, virou uma religião para você. Você vem todos os domingos, você ora de vez em quando, você lê a Bíblia 1-2 vezes por mês, não sei. Todos nós precisamos voltar a Jesus. Então, se você quer oração, se você quer voltar para Jesus hoje, como eu falei, todos nós precisamos fazer isso, todos os dias. Mas se você tem uma área, você sabe que está te distraindo, seu foco está em outro lugar, vem aqui. Os pastores querem orar com você. Estamos juntos nesse caminho, nessa jornada. Nós não queremos ficar acima de vocês, nós queremos ficar juntos com vocês. Caminhar com vocês. Porque nós precisamos uns aos outros nessa jornada. Então vem, pode vir agora se você quiser. Oração, tem uma área na sua vida, tem alguma coisa que não é no lugar certo, vem aqui. E também eu quero orar pelas pessoas que talvez você nunca entrou nesse relacionamento com Jesus. Eu vou dizer que esse relacionamento é o melhor relacionamento que nós podemos experimentar nas nossas vidas. Ele é maior, ele é melhor de todas as outras coisas que esse mundo oferece. Jesus quer te encontrar hoje. Então, se você nunca pediu para Deus entrar na sua vida, vem aqui também. Vem aqui. E quando você vem, por favor, fale com a pessoa que está orando com você. Fale para essa pessoa. E eles vão liderar você em uma oração. Tá? Então, se você quer esse relacionamento, vem. Vem aqui. Porque Deus quer te encontrar nessa manhã. Amém?